Olá, muito boa tarde, você produtor rural, internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Nossos boletins estão de volta e o destaque agora é para o setor sucroenergético. A gente vai falar um pouco sobre o mercado de açúcar e etanol lá na Bolsa de Nova York, também em Londres. E hoje foi dia de um assunto bastante importante divulgado pela Índia, né, em relação à antecipação da mistura do etanol na gasolina lá no país para 20% até 2023. Para entender melhor todo esse cenário, saber em relação a essa divulgação tão importante do dia, nós conversamos então com o Arnaldo Luiz Correa, que é diretor da Asher Consulting. Arnaldo, muito boa tarde, obrigado pela sua participação.
Muito obrigado por me convidar mais uma vez.
Prazer é nosso.
A notícia que saiu agora recentemente, cerca de uma hora atrás, é a Índia com uma promessa, digamos assim, de aumentar de 10% para 20% a mistura de etanol nos combustíveis, o que para eles é uma grande vantagem, porque a Índia hoje ela é o terceiro maior consumidor de energia do mundo. E, ao fazer isso, ela diminui a importação de petróleo na proporção que ela vai misturar etanol na gasolina, e ela também, com isso, ela deixa de ter um excesso de açúcar no mercado para disponibilizar, eventualmente, na exportação. Ao fazer isso, você tem dois efeitos aí. O primeiro efeito é que ela fortalece o mercado indiano. A Índia é o maior consumidor de açúcar do mundo, em números absolutos, 28 milhões e meio de toneladas, quase três vezes o consumo do Brasil, e ela deixa menos açúcar disponível para exportação, o que é bom para o governo indiano, porque vai gastar menos com o subsídio da exportação, e é muito bom para o Brasil, que vai ter o mercado que não vai ser atendido pela Índia. Então, são notícias que devem trazer uma certa firmeza ao mercado.
Certo. Arnaldo, como é que a gente aí, né, pode olhar para os próximos anos diante dessa informação, né, as modificações em relação ao cenário global, né, de produção de etanol lá na Índia? Como é que isso vai ser feito, né, de certa forma? Porque lá eles produzem muito açúcar, produz etanol, mas ainda não nessa expressão quanto o país deve demandar nos próximos anos diante dessa decisão, né?
A questão principal é que a Índia, a gente não prevê uma expansão na produção, né, expansão canavieira, e isso certamente vai fazer com que a Índia seja cada vez menos um exportador, mesmo porque nos próximos 5 anos, segundo o levantamento que nós temos trabalhado em cima, dá conta de que a Índia vai passar de um consumo que é hoje de 28 milhões e meio de toneladas de açúcar, ela vai passar para um consumo de 31 milhões de toneladas de açúcar, mais ou menos na safra 2026, daqui a 5 anos. Então, isso significa que cada vez menos açúcar estará disponível por parte da Índia para o mercado internacional. Isso é excelente para o governo indiano. Vai deixar de pagar subsídio, porque o custo de produção na Índia é aproximadamente, diria, uns 4 centavos acima do mercado internacional. Então, com isso, O governo indiano resolve alguns problemas que estavam insolúveis, né? Principalmente da questão da importação de petróleo, desculpe, que é um problema, né, para eles, são o terceiro maior consumidor e continuam com um crescimento anual bastante vigoroso. A gente não pode esquecer que a Índia é um dos grandes locomotivas da Ásia. Vai ultrapassar a China em número de habitantes agora, em 2025. Então, é um dos grandes consumidores de energia, né? A cada ano que passa, esse consumo cresce, não apenas devido ao aumento da população, mas também o consumo per capita, ou seja, mais pessoas estão melhorando de vida, comprando eletrônicos e tudo mais. E isso, naturalmente, vai crescendo de maneira geométrica, né? Então, eu acho que, por exemplo, o resumo dessa ópera é o seguinte: o Brasil sai cada vez mais fortalecido, o setor sucrocoleiro sai cada vez mais fortalecido por duas razões básicas. A primeira, por ter um custo de produção imbatível em contrapartida aos seus competidores. Esse é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto é que cada vez mais ele ganha espaço no mercado internacional porque os outros não têm condições ou de competitividade em termos de preço, ou porque os seus próprios mercados internos fazem com que eles consumam tudo aquilo que eventualmente produzam. Não é difícil pensar, não é difícil, como se diz, projetar, não nos próximos 5 anos, mas não seria difícil projetar nos próximos 10 anos, talvez, que a Índia volte a ser o que ela sempre foi há 25 anos atrás. Ela era um grande swing trader, ou seja, às vezes ela era um exportador, às vezes ela era um importador. Então isso é bem possível de acontecer.
Entendido. Bom, Arnaldo, diante dessa divulgação, né, aí que a gente teve, né, hoje à tarde, o mercado lá na Bolsa de Nova York, em Londres, acabou, né, subindo durante o dia, mas fechou próximo da estabilidade até com leve queda no julho, né? Essa informação que vem da Índia, ela poderia ter dado um suporte maior aos preços? Como é
Eu
que foi a
acho que
repercussão?
o mercado costuma reagir de maneira muito rápida a notícias, então ele reage antes e pensa depois, né? Tanto é que tem a máxima que diz que o mercado reage no boato e realiza no fato. Então, quando surge uma notícia dessa, é normal que as pessoas corram para fazer ou proteções ou especular, ou posições especulativas, ou mesmo de seguro. Quer dizer, nada impede que alguns participantes do mercado tenham visto essa notícia como uma sinalização de que o mercado pode eventualmente subir em função dessa notícia, mesmo sabendo que essa notícia só vai ser, digamos assim, só vai ser implementada lá para 2023, ou seja, temos muito tempo ainda.
Sim, verdade. Bom, ainda em relação ao mercado lá fora, né, a gente teve aí nesses últimos dias, três sessões positivas, né, de ganhos, voltando até quase hoje, inclusive, né, testar os 18 centos de dólar por libra-peso lá na Bolsa de Nova York. E queria saber dessas altas recentes. O mercado ainda ele continua também focado na questão climática no Brasil, Arnaldo? A gente tem a safra, caminhando.
Eu acho que a questão climática no Brasil está mais do que fatorada já, sabe por quê? Porque o mercado subiu essa semana, foi uma onda compradora de commodities que pegou todas as commodities. Café subiu, suco de laranja subiu, soja subiu, milho subiu, etanol subiu, petróleo subiu, cacau subiu, algodão subiu. Então, não é. Aí é claro, nós estamos acostumados, ou pelo menos estamos. Como se diz? O ser humano, ele precisa colocar uma narrativa em algum fato que ele não compreende. E às vezes os mercados sobem apenas por um acionamento de alguma fórmula, algum modelo matemático que estabeleceu que aquele determinado ponto fosse um ponto de compra. O mercado sobe, ninguém sabe por quê, fica todo mundo olhando para a tela com cara de assustado. E aí, naturalmente, a gente tem que colocar uma narrativa humana, né? A gente tem que humanizar a narrativa. E a gente coloca esse tipo de coisa. Não, não, foi a seca. Não, não, foi o negócio da Índia. Foi não sei o quê, foi não sei o que lá. E às vezes é apenas um movimento de compra e venda estabelecido, iniciado ou acionado por modelos matemáticos, por algoritmos, por coisas que estão fora do nosso alcance palpável, digamos assim.
Sim. Bom,
Agora,
Arnaldo.
claro que os fundamentos, é importante ressaltar isso. Senão o mercado seria sempre, a gente seria sempre um joguete na mão do mercado. É claro que os fundamentos se sobrepõem. Os fundamentos atual, no momento, são aqueles que todos nós sabemos. Questão da seca, questão de uma safra que começou atrasado, de um menor rendimento, provavelmente, de cana. Então, esses são os fundamentos. Se os fundamentos normalmente eles prevalecem no mercado. Mas às vezes o mercado pode exagerar na alta, como acontece muitas vezes, e exagerar na baixa, como também acontece. O mercado, ele é a parte sentimental entra em campo quando as pessoas estão perdidas sobre o que vai acontecer. Então o mercado amanhã pode ir para 16, aí alguém vai vir com alguma narrativa, assim como ele pode ir para 19. E alguém vai vir com uma narrativa. E nós precisamos da narrativa para a gente continuar o caminho, senão a gente fica perdido, né? A gente não consegue assumir que muitas vezes nós estamos na mão do acaso. E o mercado é assim mesmo.
Sim. Bom, Arnaldo, fala um pouco para a gente do mercado interno, né? Porque aí a gente teve a safra 2021-22 iniciada no Centro-Sul em abril, já terminamos abril, terminamos agora maio. Queria que você atualizasse para a gente como é que andam aí as negociações aqui no Brasil do açúcar e também do etanol.
Olha, o etanol seguiu o seu ritmo bastante acelerado, pegando altas. Valor nominal nunca visto antes, valor nominal, porque em termos de valor real, em termos de dólar, por exemplo, o etanol já custou muito mais caro em dólar do que custa hoje, né? Então, é bom que a gente lembre disso. E o mercado interno de açúcar, ele deu naturalmente uma subida, porque ele precisa ser parametrizado com o que a usina recebe de remuneração quando exporta o café, ou o açúcar, melhor dizendo, ou quando vende o seu hidratado. Então, o açúcar no mercado interno, ele seguiu uma toada bastante firme, mas depois ele voltou à realidade, porque as pessoas começam a perceber que os preços estão esticados ou que as próprias indústrias que usam açúcar na composição de seus produtos, né, que pode ser também refrigerante, doces, bolachas, iogurte, etc., não, ela dá uma parada e fala assim: peraí, para que eu vou pagar esse açúcar agora se eu não estou conseguindo vender na prateleira do supermercado com a mesma velocidade? Então os mercados, eles se ajustam, entendeu? Isso é uma coisa normal. Então é isso que aconteceu. O mercado deu uma esticada, agora voltou um pouquinho, e o hidratado continua negociando de maneira bastante forte, e hoje está negociando quase que na paridade do açúcar em Nova York. Você pegar hoje a B3, o etanol negociando aí a 3 mil reais, o metro cúbico, isso equivale praticamente ao açúcar em Nova York. Praticamente a mesma coisa. Quer dizer, é um alerta, né, de que a situação do etanol está apertada. Mas a gente acredita que, como sempre acontece, nos últimos 20 anos foi assim, a gente normalmente tem uma acomodação dos preços nesse período que vai de abril, maio, junho, julho. Provavelmente essa acomodação deveria ter ocorrido antes, mas ela não ocorreu porque ela não ocorreu, essa acomodação, porque às vezes você tem o mercado, como se diz, indo na frente o mercado futuro indo na frente do mercado físico ou vice-versa. Então, eu acredito que nós vamos voltar a ter preços mais em linha com o histórico, né? Você vai, bom, qual é o histórico do etanol? O histórico do etanol normalmente é 100, 150 pontos equivalente abaixo do açúcar, né? E ele agora está praticamente na paridade. Agora, imagine a situação da usina nesse momento, né? Ela está vendo todas essas notícias, ela está vendo o etanol explodindo e ela fica pensando assim: pô, será que eu vou entregar etanol? Ou será que eu vou entregar açúcar? Ou será que eu vou entregar etanol? O etanol eu recebo praticamente à vista, tal. Então, a cabeça não está fácil
Sim,
para a decisão.
é uma safra de grandes emoções, né, Arnaldo? E muitas informações aí. Bom, quero agradecer a sua participação aqui no Notícias Agrícolas. A gente com certeza ainda vai conversar muito ao longo das próximas semanas. E obrigado pela sua participação, então, mais uma vez aqui, viu?
Imagine, foi um prazer.
Prazer é nosso. Bom, então conversamos com o Arnaldo Luiz Correia, que é diretor da Asher Consulting. A gente falou um pouco em relação a esse anúncio de hoje, né, quarta-feira da Índia, relacionado à decisão de antecipação da mistura do etanol na gasolina no país para 20% até 2023. É um anúncio que foi atualizado, né, aí nos últimos anos e que agora sofre uma nova atualização. E, segundo a nossa conversa aqui com o Arnaldo, esse cenário todo vai trazer modificações, claro, no panorama global de comercialização, né, já que a Índia produz muito açúcar. No entanto, ela utiliza-se dos subsídios, né, do governo para essas exportações. Então, esse cenário de maior demanda por etanol lá no país deve modificar aí esse cenário de comercialização do adoçante. Né? E claro, o Brasil, né, que também produz açúcar, é o maior produtor exportador de açúcar do mundo. O Brasil aí entraria com possibilidades, né, de oportunidades comerciais nesse sentido. No entanto, vale ressaltar que essa decisão da Índia é para 2023, ela vai se concretizar em 2023, então aí ainda tem alguns meses aí, né, anos, na verdade, para que esse cenário todo se trace e o mercado entenda melhor essas informações, né? Hoje, inclusive, a Bolsa de Nova York fechou com preços próximos da estabilidade, com leve queda depois de alguns dias seguidos de alta, e o Arnaldo nos pontuou para a gente que alguns movimentos como esse, né, são movimentos de assimilação mesmo dos operadores em relação a essas informações. Nem sempre há informações fundamentais que modifiquem, né, o cenário de preço, e hoje justamente foi uma sessão como essa, né? Oscilações mais técnicas aí com o mercado tentando entender todas essas informações, né? Essa novidade da Índia, safra do Brasil e toda essa questão também da demanda, como esse cenário de oferta e demanda deve se traçar aí para o mercado de açúcar ao longo dos próximos anos. Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, não se esqueça, nós estamos em todas as redes sociais, é só você procurar pelos nossos perfis por lá e, claro, receber ali as informações na palma da sua mão. Nós estamos no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e também no Instagram, é só procurar pelos nossos perfis por lá. E você também pode nos acompanhar, né, e interagir conosco através do YouTube, é só procurar pelo nosso perfil por lá e você habilitando o sininho, você recebe as notificações de todo momento em que estivermos ao vivo. E você consegue interagir com os nossos apresentadores, mandar pergunta para os nossos entrevistados, para a gente ter essa conexão bastante importante com vocês, tá certo? Então, não se esqueça, siga o Notícias Agrícolas nas redes sociais e nos acompanhe e interaja conosco através do YouTube. Nós ficamos por aqui, mas daqui a pouquinho, logo em seguida, tem fechamento do mercado da soja para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil.